Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 5 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Reforma da Previdência. Governo apresenta proposta a trabalhadores e parlamentares.
Presidente Michel Temer explica por que é preciso repensar a aposentadoria.
Manter sustentável a Previdência brasileira exige, induvidosamente, uma reforma, sob pena de colocar em risco o recebimento de aposentadorias desta geração e das próximas gerações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Pente fino combate fraudes na Previdência e economiza mais de 280 milhões de reais neste ano.
Programa que protege empregos dos trabalhadores vai continuar em 2017 e será permanente.
E a gente vai explicar como o governo está investindo para ampliar o tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde. Natália Koslick.
60 mil brasileiros vão poder ser atendidos todo ano com o incremento do governo.
A Voz do Brasil na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
E para que as futuras gerações também tenham direito a receber a aposentadoria, é necessária uma reforma da Previdência.
Foi assim que o presidente Michel Temer explicou por que é preciso repensar as regras para conceder os benefícios.
Hoje, Temer se reuniu com ministros, além de deputados e senadores da base aliada do governo, para apresentar a proposta do governo que deve ser enviada amanhã ao Congresso.
Para saber mais detalhes desse projeto, a gente conversa ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto, local da reunião. Boa noite, Paulo. A reunião com parlamentares continua aí?
Sim, continua a reunião aqui no Palácio do Planalto. Boa noite, Gláucia, Ayrton, ouvintes da Voz do Brasil. Durante o encontro, o presidente Michel Temer adiantou dois pontos da reforma da Previdência Social: uma idade mínima para a aposentadoria e regras de transição para quem tem mais de 50 anos. Temer afirmou que quem tem direitos adquiridos não vai ser atingido com a reforma.
Aqueles que já completaram as condições para o acesso não precisam se preocupar, porque os seus direitos, como deve ser, não serão atingidos, não é? As novas regras valerão integralmente para os mais jovens e haverá regras de transição elaboradas de modo a garantir uma transferência mais tranquila para a nova situação. Na verdade, muito rapidamente, né? Aqueles que ainda não atingiram os 50 anos são atingidos por esta aposentadoria com tempo de idade. Os que têm mais de 50 anos terão regras de transição para uma aposentadoria, digamos, mais suave, com menor tempo de serviço.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a reforma da Previdência é uma questão de necessidade e que a população terá de trabalhar mais para tornar a Previdência sustentável. O ministro apresentou números para justificar as mudanças na Previdência.
Hoje há 141 milhões de pessoas em idade ativa. Continuando o atual ritmo, daqui a algumas décadas, em 2060, nós vamos ter apenas 131 milhões de brasileiros em idade ativa, isto é, cai. No mesmo período, o número de idosos, pessoas com mais de 65 anos, crescerá 263%. Então isso mostra claramente que isso não é um número sustentável. Hoje, em cada 10 pessoas, uma é idosa. Em 2060, em cada 3, uma será idosa. Em resumo, nós teremos uma situação onde cada vez mais será mais difícil pagar a conta dos aposentados.
A partir desta segunda-feira, começa em cadeia de rádio e televisão uma campanha do governo para conscientizar a população sobre a reforma da Previdência Social. Com o nome Um Minuto da Previdência, a ideia é mostrar a necessidade da reforma para o sistema previdenciário do país. Já a proposta com as mudanças nas regras deve ser enviada ao Congresso até amanhã. Ao vivo, Paulo La Salve.
E amanhã nós vamos detalhar essa proposta da reforma da Previdência apresentada pelo governo.
Para isso, vamos falar ao vivo com o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano.
E se você tem dúvida, quer saber mais sobre as mudanças, pode mandar a sua pergunta para a gente. Anote aí, tem o nosso e-mail voz@ebc.com.br e o nosso WhatsApp 619-9862-7345. Eu vou repetir o celular. 619-9862-7345.
Vamos responder às suas perguntas com a presença aqui no estúdio do secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Até lá.
Usar de documentos falsos, inserir dados fictícios nos sistemas, corromper funcionários.
Pois é, são vários os meios que pessoas ou organizações utilizam para fraudar a Previdência e, com isso, receber ilegalmente aposentadorias, auxílios-doença e outros benefícios.
É, e o governo vem fazendo um verdadeiro pente fino para combater essas fraudes. Já são quase 285 milhões de reais que foram economizados apenas neste ano.
Esses esquemas de desvio de dinheiro público prejudicam a todos nós, mas especialmente aos aposentados e outros beneficiários que contam todos os meses com o dinheiro da Previdência para viver.
O combate a fraudes é importante, mas não é a única forma para garantir a sustentabilidade da Previdência.
Com uma fiscalização mais intensa, o governo desmontou 45 esquemas de desvio na Previdência apenas este ano. O resultado é uma economia de quase 285 milhões de reais em 2016. Para o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, este verdadeiro pente fino garante o pagamento de benefícios, como a aposentadoria e o auxílio-doença, a quem realmente precisa.
É algo muito importante para que se combatam as fraudes, para que sirva de exemplo e que para as pessoas que recebam benefício previdenciário sejam aquelas que realmente façam jus, tenham de fato direito ao benefício previdenciário, não aquelas pessoas que tentam se valer de artifícios ilícitos para obter um benefício, tirar o dinheiro do povo, do contribuinte, para o benefício individual.
O combate a fraudes é coordenado pela Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda e conta com a ajuda de profissionais da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Agência Brasileira de Inteligência. O grupo especializado investiga denúncias e busca provas das fraudes. Também aponta possíveis falhas no sistema de pagamento e trabalha para identificar e localizar pessoas, grupos ou organizações que atuem contra a Previdência Social. Para Marcelo Caetano, somente o combate às fraudes não resolve os problemas da Previdência.
O problema da Previdência não é um problema de fraude. As fraudes têm que ser combatidas, a gente tem que ter operações contra elas, mas tem um problema na Previdência que são regras que permitem as pessoas se aposentarem em idades mais baixas.
De acordo com a Previdência, as fraudes em benefícios geraram um prejuízo de 5 bilhões de reais aos cofres públicos desde 2003. Reportagem Eduardo Biagini.
A construção civil é um dos setores que mais emprega trabalhadores.
E para aumentar as vagas, o programa de proteção ao emprego vai ser mantido em 2017.
Pois é, a garantia foi dada pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que esteve hoje com o setor de construção.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, anunciou que o Programa de Proteção ao Emprego, PPE, lançado em julho do ano passado, vai ser mantido de forma permanente, com o nome de Programa de Seguro ao Emprego, PSE. Na prática, os funcionários podem ter a jornada de trabalho reduzida em até 30%. Com diminuição da jornada, o salário cai 15%. O governo paga metade da redução com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A medida gera empregos e aquece a economia. É o que explica o ministro do Trabalho.
O PPE se tornará em uma política pública ativa de proteção ao emprego de caráter permanente, que não apenas protegerá o emprego do trabalhador em épocas de crise, como fará a um custo 25% menor do que o seguro-desemprego tradicional.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do encontro. Ele destacou que as medidas do governo para recuperar a economia seguem um bom ritmo e que o país está se recuperando.
O Brasil já saiu da UTI, não está ainda com uma condição de sair disputando uma prova, isto é, correndo para um crescimento mais forte. É uma recuperação que demanda um pouco mais de tempo. Por quê? Porque é uma crise muito profunda e muito longa.
Meirelles indicou ainda que é preciso controlar os gastos públicos para preservar a capacidade de investimento do país. A proposta do governo de controle dos gastos públicos está em tramitação no Senado e já foi aprovada em primeiro turno. A votação em segundo turno está prevista para a próxima semana. Reportagem Leonardo Meira, locução Alessandra Bastos.
Este final de semana foi de muita concentração para mais de 270 mil estudantes que passaram pela maratona de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
É, e para aperfeiçoar a prova, com novidades no ano que vem, o governo já anunciou uma rodada de conversas a partir de janeiro. Quem tem os detalhes é a repórter Thaisa Dias.
273 mil candidatos tiveram o direito de fazer o exame neste final de semana por causa das ocupações nas escolas e universidades na data da primeira aplicação. Outros 4 mil foram convocados por problemas na primeira prova, como, por exemplo, a interrupção do fornecimento de energia. De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, a nova aplicação do exame representou o respeito e diálogo do governo federal com os estudantes.
Nós não queríamos produzir uso de força para a desocupação e nós sempre valorizamos o diálogo como caminho e canal para a viabilização da saída desse impasse. E que nós conseguimos, nessa segunda aplicação, atender a demanda de todos aqueles que foram impedidos de submeter o Enem.
Em janeiro vai ser iniciado um processo de diálogo e consulta à sociedade para que todos possam participar e aprimorar o Enem, como anuncia o ministro Mendonça Filho.
O que pudermos pôr em prática no próximo ano, nós vamos fazê-lo, considerando o fato de que a gente depende efetivamente de uma discussão que seja madura, que tenha suporte técnico e que, ao mesmo tempo, atenda aos interesses dos jovens e daqueles que sonham com o Enem.
E o Enem 2016 ainda não terminou. Na próxima semana, dias 13 e 14, a prova vai ser aplicada aos candidatos privados de liberdade. Reportagem Thaisa Dias.
E a segunda aplicação do Enem teve quase 3 mil atendimentos especializados.
O estudante Marcos Vieira não enxerga há 5 anos, mas contou com apoio para fazer a prova e tentar garantir sua vaga na universidade.
São dois ledores, né? Tem o avaliador que ele fica olhando, né? No caso, os dois ledores. Aí eles, para mim, eles revezaram, né? Eles, cada um lia uma questão, lia 10 questões para a gente poder estar. Eles liam uma pergunta e a gente respondia.
19 horas 13 minutos, horário brasileiro de verão.
A notícia de um câncer assusta.
E o governo vem investindo para aumentar o tratamento no SUS. Daqui a pouquinho a gente mostra como.
E agora nós vamos voltar ao Palácio do Planalto, porque além de senadores e deputados, o presidente Michel Temer também discute a reforma da Previdência com líderes de centrais sindicais, ou seja, os representantes dos trabalhadores.
E a repórter Natália Mello traz mais informações ao vivo. Boa noite, Natália.
Olá, boa noite, Ayrton. Boa noite, Glaucia. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Michel Temer deve receber logo mais aqui no Palácio do Planalto representantes das centrais sindicais para debater mais uma vez a reforma da Previdência. A ideia é ampliar o diálogo sobre o tema também com a sociedade. O encontro, que estava previsto para as 7 da noite, deve começar a qualquer momento, agora que terminou a reunião do presidente com líderes da Câmara e do Senado. Devem participar das discussões os presidentes da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Adilson Gonçalves, e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Ercílio. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo de Oliveira, também vão acompanhar o debate. Mais cedo, durante reunião com os líderes da base aliada, Michel Temer afirmou que as centrais sindicais estiveram sempre presentes e que conversaram longamente sobre a reforma da Previdência. Ao vivo, Natália Mello.
Você, na Voz do Brasil.
E hoje já falamos muito de mudanças na aposentadoria, direitos previdenciários. Então, os direitos dos empregados domésticos também geram muitas dúvidas.
É, recebemos muitas perguntas aqui. A Juliana, que mora em Brasília, por exemplo, escreveu pra gente perguntando sobre a licença-saúde da empregada dela. Vamos ouvir.
Boa noite, meu nome é Juliana e eu gostaria de uma informação. Tem uma secretária do lar, está de atestado médico. Minha pergunta é, do dia 22 de setembro até o primeiro agendamento dela no INSS, eu tenho obrigação de pagar alguma coisa para ela? Quando for em dezembro que ela vai para essa primeira apresentação no INSS, ela já vai receber os benefícios atrasados? Eu, como empregador, eu continuo pagando alguma coisa, aquele e-social? O que, que eu continuo tendo obrigação de pagar?
Olha, Juliana, nós procuramos a Previdência Social para explicar o que você deve fazer.
E o presidente do INSS, Leonardo Gadelha, é quem responde a sua dúvida.
Olá, Juliana. Boa noite. Se a sua empregada estiver doente e for necessário o afastamento dela do trabalho, você não precisa mais pagar o salário. Ela ou você mesma pode agendar o requerimento do auxílio-doença pelo telefone 135 ou pela internet. No dia da perícia, sua empregada deve ir a uma agência e levar o RG, CPF, laudos e exames médicos. Caso o benefício seja concedido, cerca de 20 dias depois dessa consulta, a sua funcionária vai receber uma carta com o nome do banco em que será depositado o dinheiro. E ela vai receber todo o pagamento, com os valores devidos desde o dia em que parou de trabalhar. Juliana, você também perguntou sobre as obrigações do empregador. Neste período em que ela estiver afastada, o contrato de trabalho fica suspenso. Mas você tem que preencher o e-social todos os meses e comunicar o motivo pelo qual a sua empregada não está trabalhando. Juliana, também vale lembrar que se o afastamento do trabalhador ocorrer por acidente de trabalho, o empregador deverá continuar depositando o FGTS e o adiantamento da multa por demissão sem justa causa. Espero ter respondido a sua pergunta. Nós aqui do INSS estaremos sempre às ordens. Boa noite.
Boa noite, presidente. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. E você, também quer participar da Voz do Brasil? Então manda sua dúvida pra gente.
Você pode gravar uma mensagem contando a sua história e mandar para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61 99862-7345. Eu vou repetir, 61 99862-7345.
A nossa produção vai buscar a resposta para você. 19 horas, 18 minutos no horário brasileiro de verão.
Familiares, amigos e torcedores do time da Chapecoense deram o último adeus aos jogadores, dirigentes do clube e jornalistas que estavam entre as 71 pessoas mortas no desastre aéreo da semana passada.
No sábado, o presidente Michel Temer foi ao município catarinense de Chapecó para a cerimônia de homenagem às 50 vítimas veladas na cidade.
O presidente Michel Temer chegou cedo ao aeroporto de Chapecó para recepcionar os corpos das vítimas do acidente aéreo na Colômbia. Temer destacou a união de esforços para enfrentar o acontecimento.
A União Federal se uniu ao governo de Santa Catarina, à prefeitura de Chapecó e à Colômbia. Foi um acontecimento, como vocês sabem, que abalou o país, abalou o mundo, mas aproveito para registrar os agradecimentos do povo brasileiro ao povo colombiano, ao governo colombiano, ao presidente Manuel Santos e a todas as autoridades que facilitaram enormemente o traslado dos corpos.
Por volta das 9h30, o primeiro avião da Força Aérea Brasileira pousou sob aplausos. A segunda aeronave veio em seguida. Os caixões seguiram em carro aberto pelas ruas de Chapecó até o estádio Índio Condá. Durante quase 3 horas, a arena foi palco de homenagens às vítimas do acidente na Colômbia. Com uma salva de tiros, o velório chegou ao fim, num sábado que vai ficar marcado pela tristeza e pela saudade. De Chapecó, Santa Catarina, Luana Karen.
A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou ontem uma nota sobre as manifestações que reuniram milhares de pessoas em mais de 10 estados brasileiros e no Distrito Federal.
A nota diz que a força e a vitalidade de nossa democracia foram demonstradas mais uma vez neste domingo.
E destaca que milhares de cidadãos expressaram suas ideias de forma pacífica e ordeira.
Para o governo, é preciso que os poderes da República estejam sempre atentos às reivindicações da população brasileira.
Tratamento do câncer. Quem passa pela doença sabe bem dos desafios para chegar à cura.
É, e para ampliar o atendimento no Sistema Único de Saúde, o governo começou a entregar aceleradores lineares.
É, o nome é complicado, mas a gente explica. São equipamentos de alta tecnologia usados em tratamentos de radioterapia para combater vários tipos de câncer.
E a boa notícia é que mais aparelhos vão ajudar a atender um número ainda maior de pessoas.
A população de Campina Grande, na Paraíba, recebeu o primeiro dos 80 aparelhos que serão entregues no resto do país. A expectativa é que mais 60 mil pessoas sejam atendidas com os novos equipamentos.
Maria do Socorro Costa é agente comunitária de saúde no município de Campina Grande e, depois de ensinar tantas mulheres sobre o diagnóstico da doença, descobriu há 2 anos que era portadora de um câncer de mama.
Cheguei do trabalho e estava me examinando. Eu tinha mania de me apalpar. Aí sim, carocinho.
Para auxiliar pacientes como a Socorro, o Ministério da Saúde está investindo mais de 500 milhões de reais em novos equipamentos, os aceleradores lineares. O Hospital da Fundação Assistencial da Paraíba, que fica na cidade de Campina Grande, recebeu o primeiro exemplar. O novo equipamento vai dobrar o número de atendimentos no estado e deve atender 187 municípios da região. É o que explica o gerente de relações institucionais do hospital, Paulo Marcelo Meira.
Repercute num investimento importante para a nossa região, porque o Hospital da FAP atende não só a região de Campina Grande, como também os municípios referenciados para o nosso hospital.
O ministro Ricardo Barros participou da entrega do primeiro acelerador e conta que a intenção é colocar os equipamentos mais perto das pessoas.
É o primeiro de 100 equipamentos que facilitarão a vida das pessoas, levarão o tratamento mais próximo dos brasileiros e este exemplo de investimento público que está aqui se replicará por todo o país.
O câncer mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. E assim como o Socorro, outros 60 mil brasileiros vão poder ser atendidos todo ano com o incremento do governo. Ela que passou pelas diversas etapas do tratamento, quimioterapia, radioterapia e mastectomia, que é a retirada do seio, comemora o novo equipamento em sua cidade.
Fiquei muito contente pelo hospital ter recebido esse equipamento novo, porque vai ajudar muitas pessoas. Quem está passando por essa situação é uma situação muito delicada. Sofre todo mundo junto, sofre o paciente e sofre a família.
A entrega de aceleradores lineares em todo o país faz parte do plano de expansão da radioterapia no Sistema Único de Saúde. Reportagem Natália Kosnick.
É hora de saber como fazer para ter acesso a serviços importantes.
É, saber como retirar documentos. É o nosso quadro que vai ao ar toda segunda-feira aqui na Voz do Brasil.
Hoje vamos saber como e por que retirar o CPF. Vamos ouvir.
Para você, cidadão.
O CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, é um banco de dados gerenciado pela Receita Federal do Brasil. Qualquer cidadão pode solicitar o documento, inclusive para recém-nascido. Ele é necessário em várias situações, como abrir conta em um banco, comprar ou vender imóveis e fazer a declaração de imposto de renda. Cada cidadão só pode se inscrever uma única vez e o número desse documento não muda, é definitivo. Você pode solicitar o CPF nas agências da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil ou dos Correios, pagando uma taxa de até R$ 7,00. Quem já possui título de eleitor também pode solicitar o documento gratuitamente pelo site da Receita Federal no endereço receita.fazenda.gov.br. Os cartões de plástico não são mais emitidos pelo governo, mas o cidadão pode imprimir seu próprio comprovante com o número do CPF pelo site da Receita Federal. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.